A importância de trazermos o tema diversidade e inclusão para dentro do clube. Esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou a Clarissa Meyer e hoje eu converso com o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Carlos Alexandre Brazolin. Seja muito bem-vindo, presidente. Um prazer imenso conversar com você.
Obrigado, Clarissa. Mas eu vou te pedir um favor. Me chamo de Carlinhos Brazolin, que Carlos Alexandre, parece que minha mãe está me dando uma dura.
Pode
Então.
deixar. Não, pode deixar. Ou Carlinhos, ou pode ser presidente também?
Não, Carlinhos é melhor. Nós estamos aqui
Carlinhos?
conversando num papo gostoso, um assunto muito sério, mas um
Verdade.
papo gostoso.
Começa contando para os nossos ouvintes um pouquinho da sua história, para quem não te conhece ainda, um pouquinho da sua história em relação ao Pinheiros, história de vida, para depois a gente falar do Pinheiros Inclui.
Eu vou voltar um pouquinho mais na etnia da família, né? A minha família começa com a minha avó, uma senhora negra, que onde teve uma irmã que chegou até a ser escrava, bem no finalzinho da escravidão, que acabou casando com meu avô, um italianão, e aí começa a saga da família Brazolin no Brasil, com essa parte. Claro que minha avó estava aqui, mas o meu avô veio da Itália. Depois, eles tiveram 16 filhos. Claro que naquela época, 16 filhos, nem todos acabavam vivendo para muito tempo. Era uma época diferente de hoje, onde nós temos umas tecnologias melhores. Após isso, então meus tios são, como meu avô era empreiteiro, meus tios são encanador, eletricista, pintor, todos trabalhando na parte de empreiteiro, porque é o que meu avô fazia. E meu pai, o menor de todos, sempre um pouquinho mais ágil, rápido, até quase como um chefe entre eles. Então, papai tem uma trajetória muito bonita. Mas só que meu pai gostava de dançar muito. Meu pai era um pé de valsa. Mas para entrar no Pinheiros, ele entrava como vindo por baixo, pulando o muro, fazendo tudo, porque na época deles, grandes bailes eram no Pinheiros. E como ele gostava de dançar, ele tinha essa trajetória de furar, não tinha dinheiro para pagar os bailes. E nós morávamos um pouco mais afastado, lá no Jardim Taboão, e meu pai tinha uma marmoraria. Em Pinheiros. Um dia chegou um diretor de basquete de Pinheiros e um técnico procurando as pessoas um pouquinho mais altas. E me convidaram, eu fui uma dessas que me convidaram para ir até para ver até o Pinheiros. Eu não sabia o que era basquete, não, só era um pouco mais alto. Mas, como todo um garoto, jogava futebol. E aí o Pinheiros começou os treinamentos, aprender o que era bola. Se eu perguntasse para mim o que era uma bola de basquete, não tinha a mínima ideia. Sabia o que era de futebol. E foi andando, né? Eu sempre falo que eu tive dois grandes abraços do meu pai. Um, quando eu falei que veio um cara na escola e me chamou para ir ao Pinheiros, porque para ele era o máximo. Para ele era uma coisa intangível. E outro, quando eu me formei. Comecei a treinar e fui aprendendo, fui me destacando, peguei algumas seleções, e aí depois eu fui indo até estar nas seleções de base de São Paulo e do Brasil, e aí eu fui convocado para as seleções brasileiras juvenis. E fui me destacando nelas, e isso me convidaram para se eu queria uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. E dessa bolsa, eu fui para os Estados Unidos, fui em 87, a seleção brasileira adulta, aquela do Oscar, do Marcelo, que ganhou o Pan-Americano, me convidaram para mim antes para lá. Eu tive a felicidade de ir com eles e ficar 15 dias lá carregando mala, passando bola, fazendo qualquer parte de treinamento que eles precisavam. E aí foi indo, jogando, treinando, e aí me formei e pós-graduei nos Estados Unidos. Quando estava tudo certo para mim ficar por lá ou ir para a China, vamos falando de 40 anos atrás, quase, 30 e tantos anos atrás, na China. Hoje, se ela é fechada, se imagine 30 anos atrás. Falei com meu pai, conversei com ele e ele me falou algumas coisas, mas parece que impactaram. Falou assim: meu filho, dinheiro não é tudo. Você vai ganhar muito dinheiro, você não vai gastar dinheiro, você vai ter dinheiro. Mas o que você vai fazer final de semana? O que você vai fazer dia de semana? Aqui você chega, você vai no clube, você joga, você brinca, você não precisa marcar com ninguém, você vai. Tu... Quando eu estive nos Estados Unidos, você não vai na casa de amigo, você não tem esse convívio gostoso que o esporte e o clube te proporcionam. Você não acha que isso daí é. Você tem que repensar no que você está fazendo? Ele pegou bem na jugular. Eu estava acabando pós-graduação, falei, tchau. Vim para Pinheiros, acabei entrando na política, e devagarzinho fui sendo conselheiro, suplente conselheiro, conselheiro, diretor, adjunto, conselheiro mais votado. Diretor executivo, né, que você toma conta de diversas áreas, depois vice-presidente, e eu tive a chance de estar aqui hoje como presidente e tocando a vida, né? Eu tenho uma esposa que é militar, é tenente-coronel da aeronáutica, tenente-coronel dentista da aeronáutica, então a Glau está lá, nós temos uma filha maravilhosa. A Pietra hoje é uma grande esportista. Ela joga vôlei, joga vôlei pelo Pinheiros. A equipe dela ano passado foi vice-campeã paulista. Também faz um esporte que é esgrima. Passado ela se sagrou vice-campeã pan-americana de esgrima da idade. Mas é isso. A história da família é mais ou menos essa. A Glaucia também tem uma história muito bonita de uma moça que veio de uma família também muito simples e foi crescendo na vida, né?
Que bela trajetória. Eu lembro, sabe quando eu lembro de você? Meu filho fez CAD a vida inteira. Aí eu lembro quando você era diretor do CAD.
Eu era diretor de relações esportivas, que o CAD estava no...
Ah, então era isso. É, porque eu tava na quadra, assim, aí você veio se apresentar, veio me perguntar o que que eu achava do CAD e eu, meu, muito suspeita, né, para falar do CAD. Eu amo o CAD. E acho que foi ali que a gente teve o primeiro contato.
Você sabe que naquela época muitas pessoas falavam que não era CAD, era CAB, né? Era Carlos Alexandre Brasoli. Por quê? Porque a Ana Célia, eu conheço ela bem pequenininha, né? Porque o pai dela foi meu diretor de basquete.
Sim, ah.
No meu primeiro e segundo ano nos Estados Unidos, eu estava perto de Houston. E o seu Osso, o seu Carlos Osso, ele ia para lá e me levava nos jogos do Houston Rockets. O primeiro jogo de basquete profissional que eu vi foi com o pai da Ana Célia. São amizades longas. Porque o
Longas.
esporte é isso. A vida é isso.
É. Presidente, então vamos falar. Presidente não é Carlinhos.
E vai ser
Vamos
querido.
falar. Tem que acostumar. Vamos falar sobre agora diversidade e inclusão. Qual que é a importância, na sua opinião, de um clube do tamanho do Pinheiros falar sobre esse tema? Emendando já, o que que é o Pinheiros Inclui?
O Pinheiros é uma instituição centenária. E como sempre, com grandes presidentes que vieram lá de trás, mas, como toda a vida, sempre procurando evoluir. Então, a diversidade é uma das coisas que você tem que mais preservar na vida. Se lembre, eu vim de uma avó negra, de um avô italiano, né? Então, você imagina que na época do meu avô e da minha avó, minhas tias eram cantoras de ópera. Eu tinha uma tia cantora de ópera do municipal. Meu pai nunca teve acesso à minha tia naquela época. E mais tarde, ela morava na casa da nossa casa, junto com a minha avó, na casa da minha avó, que era do lado da nossa, junto. Então, a inclusão em todos os setores, ela é muito, muito, muito importante. Nós todos somos um só. Podemos ter visões diferentes, podemos ter jeitos diferentes, podemos gostar de coisas diferentes. Você vê. Como é que hoje eu estou aqui como presidente? É, até brinco, falei, olha, pessoal, o que alguém pode dizer de inclusão no Pinheiros? É só olhar para mim. É só olhar para diversas e diversas pessoas aqui dentro. E o programa do Pinheiros Inclui é uma coisa que eu aprendi muito o ano passado como vice-presidente, participei de diversas palestras, de diversas pedaços da inclusão. A Gláucia sempre mostrando e conversando.
Fala um pouquinho dos pilares. O que que norteia o Pinheiros Inclui?
Aprendizagem, gênero, onde nós temos espaço para todos. No LGBTQIA, consegui mais, eu sempre me assusto.
LGBTQIA+.
E a mais, desculpa. De vez em quando tem. Então, nós temos todas as formas de expressão, e isso daí é muito importante, porque você vê, na minha família, meu tio e meu padrinho eram um casal. Então, eles ensinaram muitas coisas desde pequeno, da beleza. E quando você via os dois, era muito bonito, porque você via neles muitas coisas que às vezes eu não via em casais entre parentes que não são. As pessoas com deficiência, eu acho fantástico muitas coisas, porque o garoto mais aplaudido da minha turma não foi o jogador de basquete, não foi jogador de vôlei, não foi. Foi o Cris. O Cris era um rapaz que tinha uma distrofia. Eu me lembro que eu fui para frente, claro, como jogador de basquete, como um ídolo da coisa, e fui aplaudido. E, de repente, eu comecei a ouvir um aplauso muito enorme. E era do Cris atrás, né? Então, todos nós, alunos, coisa, nós tínhamos o Cris como um aprendizado de vida, né? E isso daí veio me trazendo na minha vida muitas pessoas. Então, a pessoa sempre tem algo muito bom para dar. As pessoas de idade, né? As pessoas de idade são pessoas fantásticas. Eu convivi a minha vida inteira com a minha avó. Né? Minha avó, meu pai e minha mãe trabalhando, quem me criou foi minha avó. Meu grande ídolo, meu grande professor, né? Sempre a vovó era quem estava lá. E a mulher, talvez, com todos os professores que eu tive, mais sábia que eu tive na minha vida. Porque, de uma forma simples e tranquila, ela me dizia coisas. Aliás, ela tem os três princípios para mim que eu sempre usei, e ela me falou antes de eu pegar o avião e ir para os Estados Unidos. Não faça nada com os outros que você não gostasse que fizesse com você. O saber nunca é demais. Sempre aprenda as coisas, meu neto. E me diga com quem andas que eu te digo quem és. Nunca ande com pessoas que não sejam pessoas boas, que vão te acrescentar. Né? E quando você anda pelo Pinheiros, você anda pelo nosso clube, você tem uma aula de pessoas de idade.
E
E uma.
gerações que convivem, né? Que se cruzam o tempo inteiro.
Tempo inteiro. Se você. E eu estou preocupado com uma parte que está todo mundo vivendo mais, né? E todo mundo fazendo mais esportes. Então, nós estamos começando já a pensar como fazer esporte para o veterano de uma maneira mais saudável aqui no Pinheiros, né?
Mas é
Hoje.
essa ideia, presidente, desculpa ele cortar, é essa ideia de que a pessoa ela pode ser descartada depois de uma certa idade. E aí vem esse pilar dos sêniors, é de extrema importância, porque a pessoa não perde, pelo decorrer da idade, nem a capacidade física, nem a capacidade laboral dela. Então, quer dizer, ali no corpo de funcionários, sim, são muito bem-vindos, 45 mais 50, porque isso só agrega, isso só enriquece.
Sim, e outra. A experiência que essas pessoas têm pela vida, né, é muito. Eu tenho um pai, que é o meu grande herói, que tem 80 anos de idade, quase 81. Meu pai, todo dia, 6 horas da manhã, está de pé, e todo dia vai trabalhar. Ele trabalha até 4 da tarde. Meu pai fala o seguinte: se vocês quiserem me ver num caixão, não me deixem vir trabalhar. Não me deixa ser eu, não me faça parar, porque você para o dia, quando você vai voltar é difícil. E as etnias, né? Preciso nem falar muito que, como eu tenho metade da família negra e metade da família não negra, né? E outra mistura. Minha avó, da parte da minha mãe, é índia. Foi índia. É de tribo. E meu avô, português, né? Meu avô é filho de português. Então, todas essas diferenciações de gêneros, raças, toda a família, foi muito importante. Eu acho que isso daí eu acabo trazendo junto comigo, um background dentro do clube. Olha só, aprendizes, nós temos que dar oportunidade para todo mundo começar na vida, né? É muito importante, porque você começa a ver um mundo diferente. Você sabe que na minha empresa, em Campos, eu acho que eu dei o primeiro emprego para mais ou menos umas 100 pessoas. Porque quando eu comecei lá em 2000, eu não tinha funcionários. E eu aprendi que se eu pegasse alguém no começo e desse uma oportunidade, essas pessoas começavam a trabalhar e ter, e de lá saíram médicos, quer dizer, enfermeiros, saíram veterinários, saíram advogados, saíram diversas pessoas. Então, a oportunidade do primeiro emprego, que muitos chamam de aprendiz, mas eu chamo de primeiro emprego, ela é muito importante. O Clube Pinheiros, ele não se limita a pessoa entrar aqui, trabalhar e sair. O Pinheiros dá uma estrutura inteira para que a pessoa possa se melhorar e se encaminhar, inclusive.
Em resumo, né, Brasolim, a gente tem no Pinheiros um universo de pessoas das mais diferentes, tanto no corpo associativo quanto de funcionários, e que representa muito bem diversidade, né? Então, e aí, quando eu te perguntei lá no início qual a importância, quando a gente está falando de diversidade, falando de inclusão, a gente está falando, acima de tudo, de representatividade, porque a gente está representando a todos. Pertencimento, inovação, porque a gente aprende o tempo inteiro uns com os outros, seja de geração, seja etnia diferente, seja orientação sexual, seja o que for, né? Pessoa com deficiência. A gente aprende a respeitar as pessoas, as suas diferenças, e isso, assim, a partir do momento que você fala sobre esse assunto, você dá a possibilidade da pessoa tentar entender o outro, tentar entender a sua diferença. Eu não entendo, mas vem cá, me explica. Entendeu? Me
Sim.
explica, vamos aprender junto, então? Se eu estou aberto, né? Se eu não sei nada sobre, mas eu estou aberto, já é um grande passo. Respeito, empatia às diferenças, e acho que o mais importante de tudo, uma proposta de mudança social, porque um clube do tamanho do Pinheiros, a gente tem a obrigação de fornecer um modelo. Segue quem quer, né?
Hoje o mundo é diferente, hoje o mundo é inclusivo. Ou você está dentro, ou fica nessa ocupação. Não tem problema nenhum. Fica lá, só que já passou, né? Nós estamos já em outra época da vida.
A gente já está se encaminhando para o finalzinho.
Que pena.
O papo foi muito bom. Assim, o que esperar agora? Antes de passar a palavra para terminar, o que esperar agora da gestão do Carlinhos Brasolin? Quais são os planos? O que que a gente pode esperar?
Nós passamos por uma pandemia. Pandemia mudou muitas coisas das pessoas. E, infelizmente, uma das coisas que as pessoas tiveram, perderam um pouquinho durante a pandemia, foi o sorriso. Ninguém via a cara das pessoas, ninguém sorria, ninguém abraçava, ninguém estava junto. Eu senti muita falta na pandemia e o que eu espero para o meu clube é que a gente sempre esteja sorrindo, porque andar aqui no Pinheiros, você passa aos passarinhos, parece que eles estão te recebendo. As aves, a natureza, as pessoas, os funcionários estão chegando para ajeitar, porque é muito bonito o nosso clube, mas quem conhece os funcionários sabe por que eles são bonitos, né? Então, o que a gestão quer é que o coração azul prevaleça. Eu tenho um corpo de amigos que são diretores, que estão ajudando, trabalham um pouquinho mais do que todo mundo, porque todo mundo quer ajudar. Você não tem ideia como o Pinheiros gosta e quer ser ajudado. Só que nós também temos por termos tudo daqui, uma das minhas pilastras para cá é sair do grupo. Então, uma das metas é nós levarmos uma parte do que nós temos para fora das comunidades. Eu não sei se você sabe, existe o Instituto Brasolim, que é o meu irmão que toca, que é o meu irmão que o apelido dele, o André, ele é um esportista também, e é chamado de Anjo do Esporte, porque ele leva esporte, principalmente basquete, em comunidades, em presídios, para os filhos dos presos que já são discriminados, sem ter feito nada na vida. Então, eu acho que Pinheiros, daqui a pouco, nós vamos sair, nós vamos ter projetos para fora do clube, né? As pessoas são diferentes, mas nós temos que respeitar essa diferença das pessoas, dentro e fora do nosso ambiente clubístico. Então, acho que isso aí é uma das metas, uns pilares que nós temos. O Pinheiros é um dos lugares mais abençoados desse país. E nós temos que levar essa bênção para fora.
Verdade. Bom, eu queria agradecer por essa entrevista, agradecer por você estar tão empenhado, com tanto carinho, com tanta humanidade na causa do Pinheiros Inclui, né? De todas as frentes do Pinheiros Inclui. Que diz respeito a todo mundo, diz respeito a uma questão de humanidade, da gente aceitar as pessoas como elas são. E é isso. Muito obrigada, presidente.
De nada, Clarice. Estamos aqui sempre abertos para todo mundo e para evoluir. Eu acho que a Glaucia aqui, que coordena boa parte dessa, ela é a locomotiva desse projeto. Estamos em grandes mãos, sempre tem mais o que fazer, sempre tem alguma coisa que melhorar, sempre. Mas nós vamos procurar fazê-lo com maestria, mas e também com muita vontade. Né?
Exatamente.
Tem que ter vontade para que as coisas aconteçam. Eu acho que isso daí vai ser. Não é fácil, mas a gente chega e já está muito caminho já trilhado. Muita coisa já foi feita e muito se fará.
É isso aí.
Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!